bênção demais, desde sexta-feira, o Lucas falou aqui no início, nós estamos vivenciando conferência Flechas, uma experiência para um mundo distópico, o mundo que nós vivemos, existe várias pressões que muitas vezes fazem com que a gente perca a nossa sensibilidade, entender a nossa identidade em Cristo Jesus, o nosso propósito, a nossa missão, e desde sexta-feira, a IBB, mas principalmente a juventude dessa igreja, tem sido desafiada a perceber e a olhar para a sua identidade, para a sua missão, para o seu propósito. E nessa noite nós vamos finalizar essa sessão, né? Desde sexta-feira nós estamos falando das sessões que nós estamos vivenciando, e eu queria chamar aqui o nosso convidado, David Hiker, né? Fazer um dorama para ele aqui, ó. Ele vai nos abençoar nessa noite mais uma vez. Queria que você fechasse seus olhos, estendesse suas mãos para cá. Pai querido, obrigado, Deus, pela tua fidelidade sobre as nossas vidas e pela oportunidade. Nós temos a vida do David aqui junto conosco e a nossa oração, que o Senhor possa usar na vida dele ainda mais, daquilo que o Senhor colocou no coração dele para compartilhar essa noite com cada um de nós, Pai. Nós oramos pedindo a sua bênção em nome de Jesus. Amém.
Maravilha, boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Que bom estar aqui com vocês, é uma honra, um privilégio nessa última sessão. Eu agradeço demais a acolhida, o tempo, foi muito bom, tem sido muito bom, eu estou feliz de estar aqui. Quem ainda não me conhece, Davi ou David Hiker, eu moro lá em BH, mas sou natural lá de Belém do Pará. Tem sempre um paraense por aí, né? Tem gente lá atrás que é do Pará, gente, onde Jesus nasceu, né? Muito bom. Deu certo a piada de novo, tá vendo? Eu fiz essa piada umas 5 vezes aqui. Vocês riram de todos, vocês estão muito ruins. Estão muito fácil para rir, né, velho? Então, e eu moro em Belo Horizonte, eu sou casado, tenho um casal de filhos. E minha esposa e eu atuamos num ministério que está aqui, tem o objetivo de capacitar a igreja para lidar com os desafios contemporâneos da sexualidade. Esse tem sido nosso chamado, e tem sido nossa vida desde 2005, são vários anos aí trabalhando nesse intuito de capacitação da igreja, treinamento de líderes, a equipar a igreja para lidar com os desafios atuais nesta área. Se você quer conhecer mais e ainda não me segue no Instagram, você já está em pecado praticamente, porque o domingo está acabando, você tem de me seguir lá no Instagram, David Hiker, me segue lá que você vai conhecer melhor como poder participar de eventos gratuitos, eventos de treinamento, uma série de coisas que acontece por lá. Irmãos, eu queria compartilhar uma palavra que eu julgo muito importante dentro do coração do problema que a gente tem vivido no Brasil, no mundo, sobre sexualidade, embora essa não seja uma palavra muito, digamos, técnica, ela não é uma palavra que vai lhes descrever uma série de coisas ligadas especificamente à sexualidade, porque, na verdade, a nossa sexualidade, os nossos comportamentos, as nossas vivências, eles são resultados daquilo que amamos no nosso coração. A gente tem falado isso desde desde sábado, temos falado desde ontem sobre a necessidade de sairmos da reflexão apenas comportamental e entrarmos no nosso coração, o que é que motiva as nossas atitudes, o que é que está por trás do nosso comportamento, o que é que faz alguém abandonar uma determinada prática, o que é que é mais importante. Eu queria falar hoje sobre as duas sexualidades que existem. Existem apenas dois tipos de vida quando o assunto é sexualidade. O que seria capaz de dividir toda a humanidade em duas maneiras de agir, não só nesta área, mas também nessa área? Irmãos, é muito simples. O primeiro tipo de sexualidade que existe é a vida, as escolhas, a administração dos meus afetos, dos meus desejos e daquilo que me gera prazer para glorificar o Criador. Esse é um tipo de sexualidade. Eu vou repetir. O tipo de sexualidade que existe é: eu pego todos os meus afetos, tudo que eu sinto, tudo que eventualmente eu desejo, tudo que produz prazer em mim, e eu administro isso de tal forma a glorificar o Criador. O outro tipo de sexualidade é pegar exatamente o mesmo conteúdo. Então eu pego exatamente os mesmos afetos, as emoções, as mesmas atrações, os mesmos desejos, aquilo que gera prazer, Porque a gente aprendeu esses dias que a sexualidade é a administração dos nossos afetos, dos nossos desejos e do prazer. E eu pego exatamente o mesmo conteúdo e administro de tal forma a glorificar uma criatura. Essas são, na verdade, as duas possibilidades que um crente tem, que na verdade não são crentes, que o ser humano tem. Porque todos os seres humanos possuem afetos, desejos, atrações e sentem prazeres que podem levá-los para longe da vontade de Deus. Você concorda comigo? Independente de quais sejam quais os tipos de atrações, quais os tipos de contextos, todos os seres humanos convivem com uma sexualidade caída. O que quer dizer isso? Uma sexualidade caída é aquela na qual você pode, ao seguir os seus afetos, os seus desejos, você pode ir para algo que Deus não aprova. Então, irmãos, nós não nos dividimos exatamente no que se refere ao tipo. Uns sentem de um jeito, outros sentem de outro jeito, e muita coisa poderíamos dizer sobre isso, não é o meu objetivo agora. Mas não é exatamente essa a maior questão. A maior questão é o conteúdo que eu tenho. Não importa se a minha vida é heterossexual, não heterossexual, se eu sou viciado em pornografia ou não, o conteúdo que eu tenho de afeto, de desejo, de prazer, eu estou administrando para glorificar a Deus ou estou administrando para glorificar uma criatura? Ou Deus governa, opa, quase eu levei o púlpito, ou Deus governa sobre isso ou meu ego governa sobre isso? Porque a criatura, na verdade, sou eu. Ou é alguma coisa que eu coloco. Ou seja, a nossa vida do comportamento é resultado daquilo que amamos mais no nosso coração. Essa é a nossa tese central. Portanto, você não adianta você tentar mudar alguém apenas de por fora. Eu disse isso acho que ontem. Quantas vezes nós fazemos coisas sabendo que elas estão erradas? Eu lembro quando eu era adolescente, eu via pornografia, eu não conseguia parar de ver. Se você chegasse comigo e falasse, pare de ver porque é errado, eu falei, eu sei. E por que que eu fazia uma coisa sabendo que era errado? Porque não é sobre o que eu sei, é sobre aquilo que eu amo. É sobre aquilo que o meu coração se apegou, é sobre aquilo que eu dou mais importância. E para ilustrar isso, irmãos, eu queria ler um texto com vocês muito especial que está em Gênesis capítulo 30. Gênesis capítulo 30. Fala de um personagem, uma personagem do Velho Testamento, que serve como referência para a gente. Gênesis capítulo 30, versículo 1. Gênesis 30, versículo 1. O texto diz assim, vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã, e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morro. Até aí tá bom. Pai, obrigado pela tua palavra, que o Senhor nos abençoe, nos alimente, nos instrua nessa noite, em nome de Jesus, amém. Irmãos, Raquel é uma personagem muito interessante do Velho Testamento. Raquel não era, ela era estéril. Você está ligado na história de Jacó, gente? Você viu a novela da Record já ou não? Então, Jacó é o cara que casa tão bêbado que ele casa com a pessoa errada. Tem um filme chamado Se Beber, Não Case. É baseado na história de Jacó. Então, Labão tinha duas filhas, uma mais nova, que era Raquel, mais velha, Lia. E Labão queria casar a mais velha, Jacó gostava, amava Raquel e não Lia. E o texto chega a dizer que Raquel era mais bonita que Lia, Lia era meio mais ou menos, era prejudicada esteticamente. Porque não tem ninguém feio, você é apenas prejudicado esteticamente. O texto diz que ela era feia. Embora fosse feia, era uma feia poderosa. Quem diz amém? Você disse amém, você não deveria ter dito. E ela feia, ela paria, irmã. Sabe quando você pare? Ela paria. Ela dava uma espirrada e saía um moleque. Era impressionante. Era um filho atrás do outro. E na época, irmãos, a mulher era um outro contexto. A coisa de engravidar era muito central. Era muito importante. Era a realização. era a felicidade. E Raquel não, e Lia não tinha o amor do marido, mas ela tinha filho toda hora. E Raquel aqui tentando engravidar e não consegue. Ela diz o texto, irmãos, que ela, frustrada, olha para o marido. Ela não faz uma oração a Deus. Como Ana, mãe de Samuel, orou pedindo um filho. E não tem nada de errado em orar pedindo um filho. Mas nada mesmo. Só que ela pediu para Deus. Aqui Raquel, ela não pede para Deus. Ela olha para Jacó. O texto é claro. Teve inveja da sua irmã e disse a Jacó: ou você me dá um filho ou então eu morro. Você já pensou sua mulher falar um negócio desse? Ou você me engravida ou então eu morro. O versículo 2 diz: então Jacó ficou irado contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? Irmãos, Raquel não consegue conceber a sua vida sem um filho. Ela não consegue se realizar. Irmãos, a nossa, o que isso tem a ver com o nosso assunto? Tem tudo a ver, irmãos. Por quê? Porque nos nossos tempos, as pessoas elas estão fazendo cálculos. Elas chegam diante de Cristo e falam: olha, Jesus, a minha sexualidade é essa. Eu quero me relacionar deste jeito. Eu sinto isto. Eu quero aquilo. Eu vou poder realizar isso aqui ou não? E alguns chegam à conclusão: poxa, mas se eu não realizar o meu coração, se eu não tiver determinada circunstância, se eu não tiver determinada pessoa, se eu não puder fazer tal coisa, não vale a pena viver. Raquel está diante do seu ídolo. Tem um outro personagem no Novo Testamento que é muito interessante, porque ele olha para Jesus, ele é apresentado na Bíblia como o jovem rico. O que é uma contradição, porque jovem é pobre. Pode ver. Pergunta para o pessoal aqui. Vai fazer um acampamento, é tudo pobre. Já é um negócio estranho, jovem rico. E o jovem rico chega com Jesus e fala um monte de coisa, você conhece a história, ele fala: então pega todos os seus bens e dá para os pobres e me segue. Cara, ele deve ter feito as contas, porque não era só dinheiro, era o futuro. Era a realização, era a segurança. Como é que eu vou entregar a minha felicidade, a garantia da minha felicidade, a garantia da minha realização? E se Jesus não me fizer feliz? E se eu entregar todos os meus bens, não tenho mais o que viver, como viver? E se Jesus não for suficiente? E ele tentou salvar a vida, ele tentou salvar as suas estratégias de ser feliz. Ele fez a conta e saiu fora. Porque ele amou mais alguma coisa. Irmãos, nós estamos diante de um assunto hoje muito sério. A nossa sexualidade, ela tem sido, a sexualidade humana tem sido a coisa que mais, parece que é a coisa mais importante na vida da pessoa. Quanto mais nova a pessoa, parece que é a realização dos seus desejos, realização dos seus afetos. É a coisa que vai realizar, vai satisfazer. E a gente chega diante de Jesus e coloca todo o nosso projeto de felicidade. Ele fala assim: ou se você ganhar a sua vida, você vai perder. E se perder a sua vida, você vai achar. Raquel está diante daquilo que ela mais amava. E é uma longa história, irmãos, e a gente sabe que depois de algum tempo, o que aconteceu? Olha no versículo 24, no mesmo capítulo. No versículo 24... Aliás, no versículo 23, diz a Bíblia que finalmente Raquel concebeu e deu à luz um filho. E disse: tirou-me Deus a minha vergonha. Agora eu quero que você leia o 24 e me diga como foi o nome que ela deu para o menino. Você que dá nome criativo, eu sei que você dá nome criativo. Ela disse: vai se chamar José. E o que, que significa José? O Senhor me acrescente outro filho. Quando Raquel pegou aquilo que ela disse: isto aqui vai me satisfazer, isto aqui vai dar sentido para a minha vida, isto aqui vai me realizar, ela falou: eu preciso de outro. Literalmente. Eu estou sendo, é literalmente. Quando ela disse: eu preciso de um filho, senão eu morro, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E ela chegou, pegou, consumou, concebeu, pegou nos braços, ela disse: agora me dá outro. Porque, irmãos, o nosso coração, Se nós colocarmos a nossa realização na satisfação dos nossos afetos, desejos, nós nunca chegaremos lá. Nunca chegaremos lá. A gente vai ter tudo o que pediu, vai ter tudo o que quis e vai continuar dizendo agora, mas eu preciso de mais, mas eu preciso de mais, porque a idolatria nos torna pessoas insatisfeitas cronicamente. Eu preciso de outro. Às vezes as pessoas me perguntam, mas Davi, como é que a pessoa converte? Poxa, eu olho determinadas circunstâncias, eu tenho um amigo meu que foi... Ele viveu como transexual na Europa, ele operou, ele tirou os órgãos sexuais. Uma vez eu conversando com ele, eu falei, como é que você converteu? Alguém debateu com você sobre sexualidade? Ele falou, não. Mas você, alguém te convenceu sobre transexualidade? Ele falou, não. Eu converti porque um dia eu tinha tudo, eu fui para a Europa, eu fazia o que eu queria, eu tinha o nome que eu queria, eu casei com quem eu queria, eu fazia tudo o que eu queria, mas eu só pensava em usar droga e me matar porque não tinha sentido nenhum. É o mesmo vazio que você, que é heterossexual, sentiu provavelmente. Porque veja, o conteúdo é diferente. O conteúdo dos afetos, o conteúdo da jornada, o conteúdo dos desejos, a gente poderia falar muito sobre isso. Mas eu quero que você entenda que não é aí que está a coisa mais intensa, o jogo mais profundo. O jogo mais profundo é quando a pessoa tem tudo e diz assim, por que é que ainda não encheu? Por que é que ainda não encheu? Raquel pegou o menino e falou, eu preciso de mais um. E eu preciso avançar com vocês, irmão, lá para o capítulo 35. Se você for comigo no capítulo 35 de Gênesis, capítulo 35 do mesmo Gênesis, aparece o segundo filho de Raquel. Você sabe quem é? Versículo 16. Partindo de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar em Efrata, e deu à luz Raquel, e seu trabalho de parto. Aconteceu que tendo ela trabalho de... Trabalho em seu parto, lhe disse a parteira, não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou o filho de Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Irmão, Raquel teve o segundo filho, e a Raquel que dizia, se eu não tiver filho, eu morro, ela morreu no segundo parto. Essa é a ironia da história de Raquel. E quando ela morreu, saía-lhe a alma. Aquilo que ela disse que iria realizá-la. Aquilo que ela disse, se eu tiver isso, eu serei feliz. Eu terei sentido, eu terei densidade existencial. Ela a amaldiçoou. Ela chamou de Benoni. Benoni significa filho da minha aflição. É um nome muito ruim. É um nome muito ruim para o filho. Tanto é que o pai mudou, você acabou de ler aí, né? Ele mudou para Benjamim porque o moleque ia carregar um nome trágico para o resto da vida. E o pai olhou, Benjamim significa filho da minha mão direita, que é um filho de honra. Ela chamou filho da minha aflição. Irmãos, essa é a figura de Raquel. Eu tenho ouvido muito isso, mas se eu abandonar o meu projeto... Mas se eu não viver o meu coração, Jesus vai me satisfazer? A pergunta é o contrário. A pergunta do Evangelho é exatamente oposta. Você tem certeza que se você seguir o seu coração, você seguir os seus, se você administrar a sua sexualidade, os seus afetos, os seus desejos, para glorificar a criatura, você tem certeza de que a criatura vai te satisfazer? Porque só tem dois tipos de sexualidade. Ou eu vivo para a criatura, ou eu vivo para Deus. Eu falei isso ontem aqui. Em Lucas capítulo 14, versículo 25, Jesus disse, para você ser meu discípulo, você só tem de fazer uma coisa. Só tem de fazer uma coisa. Você tem que aprender a me amar mais do que tudo. Mais que seu pai, que a sua mãe, que o seu cônjuge. Que seu irmão, que a sua irmã, que o seu filho, que a você mesmo. Ora, Eu sempre digo isso, ou Jesus é Deus, ou ele é um maluco completo, porque só Deus pode dizer um negócio desse. Como é que Deus, como é que alguém chega com você e fala assim, me ame mais que a sua mãe? Você vai meter a mãe no meio. Me ame mais que o seu cônjuge. É só Deus que pode dizer um negócio desse. E a gente sempre obedecerá a quem a gente ama mais. Então, se você tem alguém perto de você que está desobedecendo a Deus, eu estou lhe afirmando, tem alguma coisa que ele ama mais do que a Deus. E às vezes a gente não quer falar sobre isso, a gente quer falar sobre comportamento. Esses dias eu conversava com uma moça, ela dizia, eu sou uma garota exemplar, eu fui criada na igreja. Minha família acha que eu sou maravilhosa, eu sou muito crente aos olhos. Eu sempre tive orgulho da minha honra. Ano passado eu conheci uma mulher casada na academia, e a gente se virou amiga, e a gente se envolveu, e nós ficamos juntas durante meses. Eu olhei para ela depois de uma conversa, eu falei assim, então você amou mais ela do que a Cristo. Ela começou a chorar e falou, como assim eu amei mais ela do que a Cristo? É muito forte ouvir isso. Eu falei, mas você ainda não percebeu? Não, mas como assim? Porque enquanto a gente estava falando de homossexualidade, ela estava bem. Enquanto estava falando de comportamento, eu errei mesmo, é isso mesmo, é assim. O problema que a gente tem que falar é daquilo que a gente, para quem que a gente vive, irmão? Para quem que a gente decidiu viver? O que que vai nos dar vida? O que que a gente fala assim, se eu não tiver isso, eu morro? É o nosso coração. Irmãos, para que a gente entenda como sair daqui, e para terminar, eu quero te dar três passos para você lidar com os seus ídolos, o ídolo dos amores do seu coração, os amores rivais. O primeiro passo, você precisa identificar. Você precisa identificar. Identificar não é uma coisa fácil, porque às vezes não é óbvio aquilo que você ama. Eu tinha um amigo que ele era casado, ele teve vários casos extraconjugais durante 15 anos de casamento, ninguém sabia. Ele tinha 3 filhos. E ele era pastor de uma igreja. Eu conheci ele pessoalmente. Passaram-se 15 anos. Aconteceu um escândalo, todo mundo soube. Ele teve que chegar com a mulher e falou assim, você pode ir embora, adulterei. E ele adulterava com homens. E a igreja o disciplinou, ele se perdeu tudo. Eu fui conversar com ele, falei, cara, e aí? Por que você não falou para ninguém, nem dos seus conflitos de atração? Ele nunca tinha falado com o pai, com a mãe, com a mulher, com o melhor amigo. Ele nunca tinha falado com a sombra dele. Eu falei, por que você nunca falou? Ele falou, Davi, eu tive 3 oportunidades de falar sobre as minhas questões. A primeira foi no seminário, eu vi um cara que podia me ouvir, era de confiança, mas eu soube que um cara foi expulso porque confessou um negócio meio cabuloso, e eu falei que se eu conversar, eu perco o seminário. Quando eu fui casar, eu sabia que eu devia falar, e não era nenhum pecado, era a questão que ele carregava, eu devia falar, eu devia ser sincero, mas eu pensei, se eu for sincero, eu não vou casar, ela não vai casar comigo. Quando eu fui assumir a igreja, me perguntaram um monte de coisa, eu falei, se eu devia falar, mas se eu falar, eu não assumo a igreja. Irmãos, o ídolo do meu amigo não era sexo, o ídolo dele era a reputação. Identificar não é fácil, não. O que que realmente você ama? Às vezes a gente ama a imagem que a gente projeta para os outros. A imagem que a gente é maravilhoso. O rei Davi, irmãos, que é um cara espiritual, amém? Mas você não apresenta a sua mulher para ele. Terceira vez que eu faço a mesma piada. Você não aluga uma casa do lado da dele. Porque ele tem um segundo andar, que ele olha de cima. O rei Davi pecou mais tentando encobrir o adultério do que o próprio adultério em si. Ele mandou matar o cara, você está ligado nisso ou não? Ele mandou matar o marido da mulher porque ele não queria que ninguém descobrisse. Qual é o ídolo de Davi, irmãos? É óbvio? É só sexo? Não, o que que é? O que que aprisiona a gente? O que é que a gente ama? A gente precisa perguntar para o Espírito Santo, que às vezes nosso coração mente para a gente mesmo. Falo, não, você não ama, não. Eu preciso identificar. Eu preciso entrar em contato com aquilo que é mais importante. Eu sou mais importante, muitas vezes. E é por isso que eu peco. O segundo passo, irmãos, nós precisamos fazer uma coisa que chama descredibilizar os nossos ídolos. Descredibilizar. Você vai entender o que eu quero falar, onde eu quero chegar. Quando os profetas falavam da idolatria de Israel no Velho Testamento, você pode pegar os profetas, não só os profetas, os salmistas, tanto Jeremias, Ezequiel, Isaías, que são muito duros nisso tudo. Mas se você pegar o exemplo do Salmo 115, qual é o Salmo 115? É que ele fala assim: olha, esse ídolo ele tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala. Você está ligado nesse versículo? Tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda. Ele está ridicularizando o ídolo. Jeremias dizia: você pega um pedaço de pau, com a metade você faz um fogo para cozinhar uma sopa, e com a outra metade você faz um Deus e se ajoelha. Você está ficando doido? Jeremias descascava o ídolo, ele humilhava o ídolo. Elias falou assim: vai ver que Baal está dormindo. Elias era irônico. O povo lá vai mandar fogo. Ele falou: fala mais alto que vai ver que Baal está dormindo. Todos os profetas tinham o serviço de dizer: nisso que você confia, nisso que você está depositando a sua vida, nisso que você fala que é tudo, é um nada. Paulo dizia: o ídolo, nada é. Se nós não desconstruirmos a ideia de que o que a gente confia vai nos realizar, a gente não abandona. A gente continua acreditando. A gente continua dando crédito. Raquel, ninguém convencia a Raquel, nem o marido. Ninguém convencia a Raquel de que sem filho era possível ser feliz. Ninguém convencia a Raquel que sem filho era possível existir. Ninguém convencia, porque ela acreditava, ela colocava a sua confiança. Descredibilização de ídolo às vezes dói um pouco, irmão, porque as coisas vão se mostrando vazias aos poucos. A frustração vai vindo. A frustração vai vindo. E por último, o terceiro passo, é uma coisa muito importante. Para que a gente lide com os nossos amores, nós precisamos identificar, nós precisamos descredibilizar e nós precisamos substituir. Nós precisamos substituir. Ninguém vai abandonar um amor, um afeto, um apego, se não amar algo mais, amar algo no lugar. Se você está apaixonado, se você está fascinado, se você está sentindo, deixa eu te falar, a Bíblia não é sobre você não sentir nada, a Bíblia é, aliás, desculpa, o seguir a Cristo não é sobre você nunca amar alguma coisa, a pergunta não é o que você ama, a pergunta é o que você vai amar mais, porque a gente vai amar um monte de coisa, vai sentir um monte de coisa. A pergunta não é o que, que eu amo, deixa eu ver o que eu amo, que eu vou viver o que a pergunta é se você, diante do que você ama, quem você vai amar mais? Mas se eu encontrar uma mulher, eu sou casado há 16 anos, se eu encontrar uma outra pessoa amanhã, e achar que ia me apaixonar por essa pessoa, não adianta você ir me apegar a essa pessoa e começar a acreditar que é aquilo que eu preciso. Não adianta você chegar comigo e falar assim: não, isso aí não é amor, não. Deixa eu te falar, é amor, e esse é o problema, eu vou ter que decidir quem eu vou amar mais. Para quem que eu vivo? Irmão, todas as suas escolhas, elas refletem isso. Tanto é que a Bíblia não manda você amar a Deus, não manda, ponto. Ame a Deus e ponto. A Bíblia manda amar a Deus de uma determinada forma. Qual é a forma? O problema não é amar a Deus, todo mundo ama a Deus. Vou corrigir, nem todo mundo, mas assim, a maioria da galera ama a Deus, mas só que a gente quer amar como? Do nosso jeito, irmão. O problema do mandamento não é ame a Deus, o problema é ame a Deus com todo o teu coração, alma, força e entendimento. Aí, meu filho, o ego não faz isso sozinho. Eu não amo a Deus com toda a minha força, alma e entendimento, se depender apenas do meu coração. Eu não faço isso sozinho, eu preciso aprender a fazer isso. É a mesma coisa dizer ame o próximo. Se fosse só ame o próximo, você amaria do seu jeito o próximo que você quisesse. É ame o próximo de uma determinada forma. É como você mesmo. Então nós estamos diante dos amores. Quem é isso que é a pergunta mais importante. É isso que define. Se você quer uma transformação na sua sexualidade, você vai começar perguntando: quem é que eu estou amando mais? Para quem que eu decidi viver? O que que me faz, o que que me dá realização? Quem eu estou depositando? E aí, se você identificar, se você parar de acreditar, você tem que colocar alguma coisa no lugar. Lá em Hebreus capítulo 11, diz que Moisés, sendo adulto, preferiu sofrer com os israelitas, escravos, do que ser neto de Faraó. E o texto diz assim, ele fez isso porque ele viu a Cristo. Ele viu a recompensa. E a recompensa de Cristo não é uma coisa que Cristo dá, é o próprio Cristo. Moisés viu a Cristo. Irmãos, para que a gente termine hoje, talvez está muito difícil abandonar um ídolo, abandonar um estilo de vida baseado no amor a fulano, baseado no amor a mim mesmo, porque você não viu Jesus ainda. Ou você esqueceu quem é Jesus. Aí fica muito difícil, porque parece que Jesus é pequeno. Se nós enxergarmos quem é Jesus, se nós tivermos um vislumbre de quem ele é, a comparação fica ridícula. A comparação fica ridícula. Então eu preciso pedir, Deus me mostra o que é ter Jesus. Me mostra que ter Jesus significa ter a vida, significa ter a realização, significa ter o prazer, significa ter a vida. E se eu não tiver isso, não adianta ter todos os meus orgasmos, não adianta ter todos os meus afetos, não adianta ter todos os meus desejos realizados, se eu não tiver a Cristo, eu não tenho nada. Só existem duas sexualidades, uma que a gente administra, está na nossa mão, a gente administra para glorificar o Criador e fazer dele a nossa fonte de felicidade. E a outra que a gente administra para glorificar uma criatura e fazer da criatura a nossa fonte de felicidade. A Bíblia só avisa o seguinte, quando você pegar na criatura, eu quero outra, eu quero outra, e quando você achar que chegou, nunca chega. Porque, como Salomão disse, eu fiz tudo o que eu queria, e o final foi vaidade, foi vapor vazio. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Pai, nós estamos diante do Senhor. Olha o nosso coração. Eu quero te perguntar o que a gente tem amado mais. O que tem sido mais importante? Para quem que a gente está vivendo? Pergunte ao Espírito Santo nessa noite. Pergunte ao Espírito Santo. Você está tentando parar de agir, você está tentando parar de se comportar, mas você não entrou em contato ainda lá no seu coração, quem que está governando? Deus nos ajuda a clareza, a identificar o que que a gente está amando mais. Eu quero te pedir que o Senhor produza uma desilusão profunda com relação aos nossos ídolos. A ideia de que a gente vai se realizar fora de Deus. Vai se realizar porque fez tudo o que quis. Nos faz ver Jesus. Nos faz ver Jesus como Ele é. Nos ensina a te amar mais. Em nome de Jesus, amém.